Ora, boa tarde a todos os senhores deputados. Esta reunião foi marcada para as 13h30, não só por termos quatro audições hoje, mas porque a primeira audição com o Sr. Professor Dr. Miguel Poiás Maduro, que está muito longe de nós, no Japão, e que temos de fazer por videoconferência, e lá a diferença horária é muito grande também. Vamos aqui, como sabe também, e agora refiro-me ao Sr. Professor Dr. Miguel Poiás Maduro, muito obrigado por estar, mesmo que seja por videoconferência, que não pode ser de outra forma nesta fase do mês. E, portanto, nós costumamos fazer estas audições divididas entre 10 minutos do orador convidado para apresentar as suas opiniões sobre as matérias em causa, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para dirigirem também algumas perguntas ou algumas clarificações sobre essas matérias, depois os 10 minutos finais para também o Sr. Professor se poder debruçar sobre as respostas que tenha a dar aos seus deputados que propuseram as perguntas. E vamos começar esta audição, começando então por lhe dar a palavra para os primeiros 10 minutos. E muito obrigado por estarem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, senhores e senhoras deputados. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por não estar presente presencialmente, mas como o Sr. Presidente explicou, encontro-me neste momento a uma larga distância de Portugal e, portanto, estas semanas, e de forma que não tinha outra forma de participar, e agradeço muito a oportunidade que ainda assim me deram de poder abordar convosco alguns dos temas, sendo que me foi solicitado intervir sobre quatro áreas. Aquilo que vou procurar fazer é focar-me apenas em alguns dos pontos relativos a essas áreas, não teria tempo para tratar de todos os pontos. Espero que consegui-lo fazer dentro dos 10 minutos previstos, e vou inverter um pouco a ordem dos temas que me foram atribuídos, na medida em que acho que o primeiro tema que quero tratar é talvez aquele que exija mais tempo. Como disse, foram-me dados quatro temas. O primeiro é o do voto aos 16 anos, o alargamento do direito de voto aos 16 anos, o direito de sufrágio previsto no artigo 49 da Constituição para os 16 anos. Existem várias propostas de diferentes partidos que vão, todas confluem nesta posição, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PSD e do PAN, penso que não me esqueço de nenhum, e no fundo estas propostas, na minha opinião, refletem aquilo que é uma tendência internacional. Já agora, deixem-me fazer aqui um registro de interesses. Como provavelmente a maior parte dos senhores, se não todos os senhores e senhoras deputados sabem, eu colaborei, participei coordenando um grupo de académicos no processo de reflexão que deu, por sua vez, depois lugar às propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, queria fazer esse registro de interesse, e uma dessas propostas é precisamente, e em que eu trabalhei, é esta relativa ao direito de voto aos 16 anos. É uma tendência internacional, há um número crescente de países que têm vindo a adotar o direito de voto aos 16 anos, na Europa, por exemplo, é o caso da Grécia e da Áustria, e até o Parlamento Europeu já adotou uma resolução que vai nesse mesmo sentido. O que é que explica esta tendência? Na minha opinião, o que explica esta tendência, de uma forma muito simples, é quer o princípio da igualdade, quer a universalidade do direito de sufrágio. No fundo, o pressuposto básico é que todos aqueles que são sujeitos do poder político devem ter voz da participação no processo político, nomeadamente e sobretudo desde logo com o exercício de direito ao voto. São as exceções a este princípio, a esta universalidade, que devem ser justificadas. Foi isto que levou, aliás, por exemplo, recentemente, o Supremo Tribunal da Nova Zelândia a decidir que o facto de, na Nova Zelândia, onde a Constituição não impõe uma idade, mas era a lei que estabelecia como limite legal os mínimo os 18 anos, que esse limite era violava a Constituição, violando o princípio da não discriminação, uma vez que entendeu o Supremo Tribunal da Nova Zelândia que não existia nenhuma justificação e o legislador não tinha apresentado nenhuma justificação razoável para distinguir aqueles entre os 16 e os 18 daqueles com mais de 18 anos. E, na verdade, é isso que nos parece dizer a ciência hoje em dia. Ou seja, a idade em que se atinge a capacidade cognitiva e a autonomia de vontade tende a ser hoje reconhecida cientificamente como sendo os 16 anos. E há vários estudos empíricos que também parecem confirmar isto mesmo. Eu diria que tudo para além disto é, no fundo, a reintrodução de critérios de natureza censitária no acesso do direito ao voto. Quando se fala muito, e eu na discussão que ocorreu em Portugal ouço dizer isso, da questão da maturidade, desde logo nós devemos perguntar o que é que isso quer dizer. Faz sentido utilizar um critério como maturidade? É suficientemente objetivo, claro, para permitir essa restrição? Ou é uma forma de introduzir arbitrariedade? Ou de introduzir considerações que, por exemplo, poderiam muito bem ser aplicadas se não se trata de capacidade cognitiva, se não se trata de autonomia de vontade, no fundo estamos a falar das pessoas serem suficientemente qualificadas, terem suficientemente a informação, então porquê aplicar isso aos jovens apenas e não aplicar a outras categorias de pessoas que ao longo da vida vão tendo mais ou menos informação, vão sendo mais ou menos racionais? Isso só demonstra, do meu ponto de vista, que esse critério, a partir do momento em que a ciência nos diz que a capacidade cognitiva e que a autonomia de vontade existem, pelo menos a partir dos 16 anos, que a introdução de outro critério, do meu ponto de vista, tem uma natureza censitária. Já agora, existem também estudos empíricos, por exemplo, que demonstram que não existem praticamente diferenças estatísticas relevantes entre o alinhamento das preferências sociais e a sua expressão no voto dos jovens e em categorias mais velhas. E, portanto, mais outro tipo de estudo que confirma e que reforça o alargamento do direito de voto aos 16. No fundo, se quiserem, se a evidência científica não justifica o limite, ele não deve existir. Já agora, acrescento que em Portugal ele está em contradição com outras opções de política legislativa. Se o Estado entende que existe autonomia de vontade e capacidade racional para, por exemplo, ser responsável criminalmente a partir dos 16 anos, ou para, por exemplo, se poder mudar de género a partir dos 16 anos, não faz sentido excluir o direito de voto. Entender que deixa de existir essa autonomia de vontade e essa capacidade cognitiva e racionalidade quando se trata do exercício do direito de voto. Só mais dois pontos breves. Primeiro é sobre o impacto na participação eleitoral. Os estudos que existem sobre os países que já têm esta matéria dizem-nos que não há uma diferença significativa na participação eleitoral, quando muito há até uma maior participação eleitoral daqueles a partir dos 16 anos, e há alguns estudos, embora me pareça muito cedo para tirar conclusões definitivas, que indiciam que, começando a votar mais cedo, a participação eleitoral se mantém de uma forma mais estável ao longo de outras faixas etárias, ou seja, se vai mantendo ao longo da vida dessas pessoas. Por último, e isto permite-me já relacionar com o tema seguinte, da coesão territorial, porque há aqui uma relação entre os dois, há uma outra razão para alargar a participação aos 16 anos, é também uma forma de corrigir um certo enviesamento político no nosso sistema democrático que se traduz numa certa subrepresentação dos mais jovens. Porquê é que eu digo isto? A democracia assenta na igual dignidade política dos cidadãos. Mas isso não se confunde apenas com o princípio da maioria. Todos sabemos que diferentes grupos de cidadãos têm interesses e, em consequência, preferências diferentes. E que quando alguns desses grupos são predominantes na sociedade, isso pode conduzir a um certo enviesamento das decisões políticas mais favoráveis aos interesses desses grupos face a outros grupos. É por isso que as constituições têm direitos fundamentais, protegem as minorias e, em alguns casos, não apenas as constituições, mas as leis, introduzem mesmo mecanismos de assegurar certas formas de diversidade no sistema político. Ora, isso no fundo é para corrigir esses enviesamentos, e nós temos hoje, em relação aos jovens, numa sociedade muito envelhecida, com um corpo eleitoral muito envelhecido em Portugal, e temos também, e isso leva-me ao segundo tema, em termos territoriais, devido à subrepresentação dos territórios de baixa densidade, daqueles que vivem nos territórios de baixa densidade. Nós temos, e é reconhecido em todo o país, graves problemas de desigualdade e assimetria territorial. E se não agirmos ao nível institucional, não os vamos conseguir, na minha opinião, corrigir. Por dois problemas, porque existem dois problemas de subrepresentação desses territórios. Por um lado é porque eles têm menos peso eleitoral. Se eles têm menos peso eleitoral que os territórios urbanos e os territórios do litoral, com muito maior densidade populacional, logo, por muito que se expressem boas intenções, as decisões políticas tenderão sempre a favorecer mais os interesses daqueles que estão nessas áreas com maior densidade populacional. Em segundo lugar, o segundo problema de subrepresentação tem a ver com menos liberdade de voto. Círculos eleitorais muito pequenos, como existem em algumas regiões do país de baixa densidade, conduzem na prática a uma menor liberdade de escolha dos eleitores e logo a uma subrepresentação. Há um conjunto de propostas que foram apresentadas que abordam estes dois temas. O PSD, quanto à primeira, no artigo 277b, prevê a criação de um Conselho de Coesão Territorial e Geracional, com representação paritária, e que se pode pronunciar a título consultivo sobre propostas legislativas, que visa, no fundo, não se trata verdadeiramente nem de um bicameralismo, nem de dar um papel de intervenção no próprio processo legislativo, mas sim de forçar o sistema político a pelo menos fundamentar, pronunciar-se sobre um conjunto de questões quando essas propostas legislativas tiverem um impacto na coesão territorial ou na coesão intergeracional. Trata-se, portanto, de procurar corrigir esses enviesamentos que existem hoje no nosso sistema político, quer em termos territoriais, quer em termos geracionais, e trazendo dando mais saliência no debate público a estes temas. No sentido de corrigir a subrepresentação eleitoral, temos propostas, por um lado, do Chega, do Livre e do PAN, que prevêem, no fundo, um círculo nacional de compensação, visa, parece-me, corrigir esse tipo de problema, e a proposta do PSD, que obriga a assegurar uma representação equilibrada de todo o território. Esta proposta, no fundo, deixa maior margem de conformação ao legislador, podendo escolher diferentes formas de assegurar essa representação equilibrada do território. O terceiro tema que me foi solicitado intervir diz respeito à Constituição Financeira e princípios orçamentais e fiscais. Vou só, por manifesta falta de tempo, tocar na matéria orçamental e nos artigos 105 e 106, que são objeto de propostas por parte do PSD e da IL, e da Iniciativa Liberal. Há um conjunto de propostas apresentadas pelo PSD que me parecem mais consensuais, que visam reforçar a transparência e a qualidade do debate orçamental e que, do meu ponto de vista, podem contribuir para isso. Trata-se de aumentar a informação a disponibilizar no quadro do debate orçamental e da preparação e da apresentação e discussão do orçamento, bem como prever a intervenção de uma entidade independente que possa precisamente trazer ao debate público e parlamentar essa informação e ajudar a contextualizar e a credibilizar essa informação. Penso que este é uma matéria de muita importância, que é por vezes desvalorizada, mas parece extraordinariamente importante. Não parece ser um tema ideológico, parece-me ser um tema de transparência e qualidade do debate orçamental, e aliás, prova disso é que talvez a académica que mais tem falado sobre este tema é de uma área política de sensibilidade diferente da minha, que é a professora Susana Peralta. O segundo tema, que é objeto de propostas, é claramente mais controverso. Trata-se da imposição de limites constitucionais ao endividamento, no caso do PSD, ou ao déficit ou despesa pública, no caso da Iniciativa Liberal. Eu diria que a proposta do PSD é bastante mais flexível e moderada, se podemos descrevê-la assim, do que a Iniciativa Liberal, porque não prevê um limite na própria Constituição, mas sim que a lei de enquadramento orçamental o preveja e que tenha natureza plurianual. Enquanto, no caso da Iniciativa Liberal, a proposta impõe uma disciplina orçamental muito mais rígida e que limitaria a margem de opções orçamentais do legislador. Enquanto, no caso do PSD, o legislador permaneceria livre de fixar na lei de enquadramento orçamental o limite de endividamento e de alterar esse limite de endividamento sem isso exigir qualquer alteração da Constituição. No fundo, a proposta do PSD tem, parece-me, como objetivo fundamental aquele de obrigar a uma ponderação mais reforçada e a uma discussão pública regular do limite de